Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
A Covid é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, é o nome do vírus. E a forma, ele usa dois dos principais sistemas endócrinos do corpo humano para entrar, tá? O primeiro dele, ele usa uma proteína para entrar na célula, chama ECA2. Essa ECA2, ela faz parte de um sistema que mantém a nossa pressão, chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela é a causadora das principais, de 90% dos pacientes com hipertensão, e ela está desregulada em quase todas as doenças metabólicas endócrinas. Então, ela mais ou menos ajuda a justificar por que, que essas doenças, por que diabetes, por que pressão alta, por que obesidade é fator de risco tão importante. A ciência tem dessas histórias, né? Na Espanha, começou a se observar, olhava para a UTI e falava, nossa, como tem careca na UTI? Ao mesmo tempo, foi um achado. Ao mesmo tempo, outros colegas americanos também elucubraram essa questão dessa proteína, desse Tempers 2, e associaram o fato de que a calvície poderia ser um fator de risco isolado. E, de fato, depois que você ajusta para a idade, então você pega homens da mesma idade, com o mesmo peso, com o mesmo índice de massa corporal, com o mesmo grau de obesidade, com as mesmas comorbidades, pressão alta, diabetes, quem tem calvície tem risco maior. Então, caramba, isso foi muito interessante, porque ele é um sinal clínico, fácil identificação, que pode dar mais gravidade para a doença. Então, esse ECA2, ninguém tem obesidade, essa proteína que facilita a entrada do vírus, ela é exacerbada e ela é desequilibrada. Então, isso aumenta. Outra coisa, tem uma coisa importante, que a obesidade, ela tem um fator fundamental. A gente fica discutindo plano de colesterol, resistência insulínica, gordura no fígado, etc. Você tem um evento fundamental que gera o resto. O aumento do tamanho da célula de gordura, que a gente chama de adipócito. Ela, na fase adulta, ela não multiplica, mas ela aumenta muito de volume. E ela produz proteínas que inflamam o corpo. Quanto maior elas ficam, mais elas produzem essas proteínas, que a gente chama de citocinas. Então, essas citocinas desencadeiam todo o resto. E elas também desregulam a resposta imunológica.
Cheguei para conversar com um endocrinologista incrível chamado Flávio Cadegiani. Flávio Cadegiani, vamos conversar. Nossa, vamos conversar muito, sabe? Ele é endocrinologista, especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre e doutor em endocrinologia clínica, é pesquisador principal do estudo clínico do Covid-19. E a gente vai falar de tudo isso, de pesquisa, de Covid, de endocrinologia, doutor Flávio Cadegiani.
Boa noite.
Boa noite.
Primeiramente,
vou ativar os comentários para poder te ver melhor.
Obrigado. Primeiramente, muitíssimo obrigado pelos elogios, viu? Fiquei lisonjeado pelos elogios da senhora agora.
Muitos elogios você tem recebido aqui nesse canal. Muita gente falando da sua pesquisa, dos seus conhecimentos. Você tem pesquisado o Covid? Qual é a sua relação com este maldito vírus?
Bom, o primeiro ponto importante é como a gente chegou até lá, né? Como endocrinologista foi parar na pesquisa de Covid, né?
Pois é, como?
É um pouco inusitado. Bom, o primeiro ponto importante é... A Covid é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, é o nome do vírus. E a forma, ele usa dois dos principais sistemas endócrinos do corpo humano para entrar, tá? O primeiro dele, ele usa uma proteína para entrar na célula, chama ECA2. Essa ECA2, ela faz parte de um sistema que mantém a nossa pressão, chama sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela é a causadora das principais, de 90% dos pacientes com hipertensão, e ela está desregulada em quase todas as doenças metabólicas endócrinas. Então, ela mais ou menos ajuda a justificar por que, que essas doenças, por que diabetes, por que pressão alta, por que obesidade é fator de risco tão importante. O segundo ponto é que tem uma proteína que facilita a entrada que chama TMPRSS2, TMPRSS2. E os únicos moduladores dessa proteína conhecido no corpo humano são os hormônios masculinos, que a gente chama de androgênios, tá? Isso justifica, por exemplo, por que crianças quase não têm Covid ou têm muito leve, tá? E aí, o que que aconteceu? Me incomodava um pouco essa questão dessa ECA2 e de ter alterado e de ser hipertensão fator de risco e algumas classes de medicamentos pudessem piorá-la. Eu propus uma molécula que chama um remédio para pressão alta, que chama espironolactona. Gente, tudo que eu colocar aqui não é para prescrição, não é para nada, tá? Como um potencial redutor da severidade da gravidade em Covid. E aí, ao mesmo tempo, a ciência tem dessas histórias, né? Na Espanha, começou a se observar, olhava para a UTI e falava: nossa, como tem careca na UTI? Ao mesmo tempo, foi um achado. Ao mesmo tempo, outros colegas americanos também elucubraram essa questão dessa proteína, desse TMPRSS2, e associaram o fato de que a calvície poderia ser um fator de risco isolado. E de fato, depois que você ajusta para a idade, então você pegar homens da mesma idade, com o mesmo peso, com o mesmo índice de massa corporal, com o mesmo grau de obesidade, com as mesmas comorbidades, pressão alta, diabetes, quem tem calvície tem risco maior. Então, isso foi muito
Caramba!
interessante porque ele é um sinal clínico, fácil identificação, que pode dar mais gravidade para a doença. Então, nessa história, essa espironolactona que eu propus, ela também tem uma ação como antiandrogênica, ela poderia proteger para esse fim. E acabou que eu entrando em contato com eles, e pelo mestrado e doutorado, já ter manejado, já ter realizado estudos clínicos antes, e não tem tantas pessoas com mão em estudo clínico, acabou que surgiu essa proposta, essa parceria, essa colaboração entre os americanos e nós aqui, e daí surgiu. Entendeu? Então, assim, daí a gente teve essa questão toda, da gente foi até o final. Agora a gente está seguindo aí com todos os protocolos.
E que mais você descobriu? Quais são as outras descobertas?
Bom, primeira coisa importante, a
Por
gente
que
descobriu
os
primeiro.
gordos sofrem mais com
Primeiro ponto
Covid?
importante é, então, esse ECA2, no ninguém tem obesidade, essa proteína que facilita a entrada do vírus, ela é exacerbada e ela é desequilibrada. Então, isso aumenta outra coisa. Tem uma coisa importante que a obesidade, ela tem um fator fundamental. A gente fica discutindo plano de colesterol, resistência insulínica, gordura no fígado, etc. Você tem um evento fundamental que gera o resto, o aumento do tamanho da célula de gordura, que a gente chama de adipócito. Ela, na fase adulta, ela não multiplica, mas ela aumenta muito de volume. E ela produz proteínas que inflamam o corpo. Quanto maior elas ficam, mais elas produzem essas proteínas, que a gente chama de citocinas. Então, essas citocinas desencadeiam todo o resto. E elas também desregulam a resposta imunológica, exacerbando porque é importante lembrar o seguinte: o Covid, ele é quase duas doenças em uma. Você tem a doença viral, que é a doença que você tem sintomas até leves. O Covid, ela é uma doença, o vírus, ele entra como um cavalo de Troia. Ele entra quietinho, ele entra causando muito pouco sintoma. E aí, lá dentro, ele explode. Então, muitas pessoas só vão descobrir depois que já pega a parte respiratória. E quem gera essa resposta da explosão não é o vírus em si, é a resposta do corpo. Então, a Covid, ela é muito mais uma doença do hospedeiro causando do que o vírus em si. É como o hospedeiro, no caso nós, seres humanos, respondemos. Por isso que ela tem aquele nome de sindemia, né? Sindemia, assim, ela depende muito mais das doenças que a pessoa já apresenta para ter o risco do que o vírus em si.
Por isso que ela é tão diferente de uma pessoa para outra, né?
Por isso que ela é tão
Os
diferente.
sintomas, etc.
Extremamente heterogêneo, difícil de identificar no início, que é uma das grandes questões aí na questão da ciência por trás, se trata, não trata, tudo isso que vem por trás. A gente encontrou alguns problemas em estudos por conta disso. E essa discussão toda, na verdade, é porque na verdade é difícil pegar um paciente no início. Os sintomas são leves, os sintomas não são específicos. Então, quando você vai pegar, o paciente ele já está evoluindo para uma outra fase e nada mais responde, né? Então, é até esperado que nada responda tão bem numa fase mais avançada. E a maioria, quando começa a ter dificuldade de respiração, já está numa fase um pouco mais avançada.
Aí já é a fase que os médicos estão usando corticoide e tal, né?
Exatamente. Inclusive, esse é um ponto muito importante, é até um alerta. Eu comecei a ter alguns pacientes que vieram de Manaus, que estão em Brasília, e apareceu outra doença. Não parecia Covid, mais grave, evoluindo mais rápido. E confirmou hoje, foi publicado, que é uma mutação nova do vírus e que Manaus, sinceramente, está colapsando, tá? Eu não sou de fazer nenhum estradalhaço, mas notícias até que eles estão. Desculpa, gente, tem uma peluda aqui.
Ai, tem uma gata
Desculpa.
linda, gata.
É gata, essa é a Barbie. Desculpa. Pequena. Aí, o Covid. Bom, aí o que acontece? Ali está bem
Está
mais grave. O que
colapsando em Manaus. Eu falei ontem com o presidente do Sindicato dos Médicos, falei hoje com o doutor Paulo Porto, e eu estou vendo que as médicas que foram para lá também, algumas até foram hostilizadas por causa do tratamento precoce. Mas Manaus é muito grave, né? Tem que tomar uma atitude urgente.
A gente está tentando trabalhar, submetemos dois trabalhos para o Comitê de Ética Nacional, CONEP, para alguns tratamentos mais agressivos lá para avaliar, né? A gente está aguardando algumas negociações, algumas coisas, para poder tentar ajudar mesmo, porque trata-se de uma situação emergencial, uma situação de emergência, de calamidade pública. Tem dois hospitais principais lá que só tem oxigênio até amanhã, meio-dia, tá?
Meu Deus
Essa é
do
uma
céu.
notícia que eu acabei de receber, conversei com. Até o meu paciente que está
Que
na Covid, é um
horror.
senhor que já foi presidente da Unimed lá do Amazonas. E é um momento em que não dá para discutir até onde a gente vai ter evidência, né? Assim, digo, se a gente fizer algum tratamento que mal não faz, então você não vai causar mal para o paciente, não tem até onde que a gente vai esperar um nível de evidência 1A. Mas lançando mão do que a gente tem visto de evidência preliminar do que nós já encontramos. Outro ponto
Evidência
importante.
clínica, né, mesmo?
Exato, exato. Eu confesso, Lenda, que me incomoda muito essa discussão toda, essa coisa partidária, no sentido não só partido político, mas se tornou. Tem alguns pontos que eu acho que eu não concordo com quase ninguém, eu me sinto um certo solitário por não compartilhar 100% da opinião com todo mundo, não participar de times. Eu acabo me classificando por um lado ou por um outro, mas parte porque eu concordo com alguns pensamentos, e eu não vejo nada de errado. A gente lançou agora um score clínico que foi validado e foi publicado, revisado e publicado cientificamente num journal importante, internacional. E o Ministério da Saúde adotou, a gente não cobrou um centavo, adotou para fazer o diagnóstico clínico de COVID. Isso é muito bom, porque você não atrasa o diagnóstico, você consegue avaliar a eficácia de tratamentos de forma mais precoce. Porque tem uma coisa importante na hora de a gente discutir. Tem alguns conceitos que são algumas falácias na ciência, tá? Mas eu quero falar isso daqui a pouco. Não tem evidência, não funciona. São palavras que quem é cientista de verdade, quem tem uma boa base científica, tem muito receio de usar essas palavras sem ter muita certeza, quando não tem muita certeza. Mas o diagnóstico clínico vai permitir fazer um diagnóstico mais precoce, avaliar se algumas terapias que até agora não se comprovaram, se elas vão poder funcionar. E também, você dá a chance de você conseguir salvar essas pessoas mais precoce. Além de tudo, essas novas mutações podem ser que algumas delas não captem pelo PCR, porque a depender de onde a mutação, o exame não pega. Então não dá para esperar a
Caramba!
revalidação do exame. A culpa não é do exame, nem de ninguém. Inclusive, o exame foi validado extremamente rápido. Os exames estão, eu, assim, eles estão de excelente qualidade para o tempo de existência da doença, tá? É inerente, mas numa pandemia você faz diagnóstico clínico, não tem por que esperar. Então a gente só validou o método com 1.700 pacientes, com uma acurácia hoje até maior do que a do próprio PCR. O Ministério está fazendo usando uma ferramenta, tá? Então eu sempre peço a todos na hora de analisar que não se limitem a achar assim, é do governo é ruim, não é do governo é contra, é a favor. A luta é contra o vírus, a luta não é entre nós.
Mas está difícil, porque eu acabei de ler agora, de receber num grupo, e li até no Clube da Notícia, que é uma live de conteúdo fechado que eu faço toda noite, uma nota do Cremesp, de presidentes do Cremesp, 10 presidentes, 10 ex-presidentes do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Cremesp, né?
Tem mais que isso.
É, isso é um absurdo, pedindo punição dos médicos que estão usando o tratamento precoce, entre outras coisas, entendeu? Além de dizer, quer dizer, por que eu falo que é um absurdo? Porque se você não tem outra opção, a outra é deixar morrer. Eu fico meio achando que alguém está maluco, porque ou você usa esse medicamento que você tem aqui, que você tem, não tem a tal estudo randomizado, blá, 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 e, ou você não usa nada. E a pessoa morre. O que é legítimo nisso?
A gente está vendo um ponto, a gente chegou a um ponto em que pessoas como a senhora ou pessoas leigas estão tendo mais bom senso do que nós médicos. Você não tem, e isso infelizmente é muito triste. Eu vou trazer como cientista, tá? Lembrando, ciência não é só o que se diz. Eu sou cientista, eu tenho mestrado, doutorado. Eu tenho que falar isso, eu não gosto de pelo Unifesp, mas assim, é importante para deixar claro que não é qualquer pessoa falando, tá? Se você tem uma medicação que não faz mal, então esqueça, vamos fazer o seguinte: você não gosta da hidroxicloroquina, okay. Vamos para ivermectina ou vamos para nitazoxanida, por Nita. Ah, não tem comprovação. Primeira coisa de usar o nome, eu vou chegar nessas falácias, tá? Que, de não ter comprovação, de não ter efeito. O primeiro ponto é o seguinte: se a molécula não faz mal, tá? Não faz. Porque se fizesse mal, nós estamos há décadas fazendo mal aos pacientes, prescrevendo de forma preventiva para parasitose. Então, não faz sentido ela passar a fazer mal agora. Tá? A gente usava mesmo a pacientes não doentes para prevenção de doenças de baixo risco. Então, mal não faz. Então, com o princípio da medicina, da bioética, o primum nocere, da não maleficência, ele não está sendo ferido com a prescrição deles. Então, deixar isso muito claro. Já o princípio da beneficência está sendo ferido ao não prescrevê-los. Porque se existe alguma evidência preliminar e não tem ausência e não tem risco, numa ausência de outras alternativas, seria obrigatório ao médico sim prescrever. Ah, não tem evidência, comprovou. É uma falácia que não tem... que comprovou que não funciona. Os estudos com tratamento precoce foram em pacientes hospitalizados. Causa-me muita estranheza afirmarem isso. Ou as pessoas não têm base, ou elas estão sendo levadas, ou elas estão agindo de má fé, ou então acabou que a pessoa não percebeu. Eu acho que não é um lugar para brigar com ninguém. Sempre há tempo da pessoa perceber o bom senso que quem não é médico já tem. Tá? Então é o seguinte, primeira grande falácia. Não funciona. Isso aí é fake news, tá? Desinformação não é só aquilo que você não acredita que seja informação. Os estudos com precoce foram os pacientes hospitalizados. Paciente leve, eles chamam assim, pacientes leves, critério de internação, critério para entrar no estudo, oxigênio e hospitalização. Eu queria saber que paciente é leve é esse, tá? Segundo critério, aí eles colocam assim, não tem. Me mostra um estudo bem feito que não funciona mesmo, que não houve diferença. Mas tem que ser precoce de verdade. Lembrando, Tamiflu para influenza, lembra do seu Tamivir? Para H1N1, só funciona nos três primeiros dias. Tamiflu para H1N1. Só funciona nos três primeiros dias. Não há por que se acreditar que aqui você vai ter funcionar para frente. O que, que eles fizeram? Convenientemente, ou por uma falta de base, a gente tem muito cientista que não tem base, que está ali porque é amigo, porque foi crescendo na carreira, mas e normalmente são pessoas que às vezes não têm o QI tão elevado, então elas só repetem. Tá, isso é importante deixar claro. A gente vê muitas pessoas até mais famosas que repetem. Elas não têm o QI para pensar nisso. Ou então elas estão agindo de má fé. Ou elas não querem discutir sobre o assunto. E elas se postam com um status quo na arrogância de portarem-se as grandes e únicas portadoras da ciência. Tá, então deixar claro que a ciência não é só isso. Tá? A ciência não, a medicina não pode servir a ciência. A ciência tem que servir a medicina. Então, assim, você não... E falar que não tem comprovação, termo comprovação, eu não consigo definir o ponto de comprovação. Não ter evidência, para você afirmar, você tem que ter muita certeza. Você tem que ter feito uma revisão sistemática e ter avaliado que não existe nada, porque evidência não é sim ou não. Se você tem ação da molécula in vitro, você já tem evidência. Não é a evidência que você quer. Pode ser não evidência 1A. E exigir um nível de evidência alto é até desonesto, porque a gente sabe que é inviável, até financeiramente, gerar essa evidência. Tá? Então, a molécula que não faz mal, uma doença sabidamente que faz mal. Tá? Aí você vai falar assim, ah, todo mundo melhora. Eu concordo com alguns pontos. Se eu der para 10 pacientes e 10 pacientes ficarem bem, eu não posso ainda assim afirmar que é o remédio, porque a maioria vai evoluir bem. Por isso que a gente faz um número maior. Mas nosso trabalho, a gente está com mais de 1.200 pacientes tratados. Nós temos 3 hospitalizações, ninguém entubou. Tá? Zero hospitalização. Está muito difícil afirmar que é o acaso, mas ninguém quer ver essa informação. Aí eles vão falar assim, ah, tá no preprint. Tem uma parte que está em revisão, a gente está começando a publicar. Só que aí, quando é vacina, nem para quem já entrou, já estão comemorando. Então, meio 23,59. Precisa de estudo cego, plano cego, duplo cego, placebo, randomizado, publicado, revisado por pares, etc, etc, etc. Sabendo que os journals estão demorando. Eu sou editor da Nature, da BMC Endocrine Disorders, que é uma revista da Nature. Então, não é qualquer pessoa aqui falando, tá? É a revisão por pares. É, demora. Os journals, por razão, não estão publicando mais igual estavam publicando no início, porque saiu muita besteira. Inclusive, a maior fraude da pandemia, que foi a da falando que a hidroxicloroquina piora o risco. Eu peguei aquele artigo, me deixou em depressão um dia, porque quando eu li, eu fiquei assim, gente, não é possível que eu estou lendo isso, eles não viram erro. E eu queria publicar, eu queria ver todo o processo de revisão, o que, que os revisores falaram, do que adiantou o processo de revisão, de uma grande fraude, né? Para falar que faz mal. Então, causa-me uma estranheza.
Foi o artigo que eles tiraram logo depois, né?
Foi, a gente escreveu, é claro, tiraram logo depois porque ficou muito feio.
É, tá? Horroroso.
E aí, quando você tem o preprint também, que você também você dá um atestado de burrice, para a pessoa falar assim, eu sou burro, eu não consigo ler um artigo, eu preciso que alguém avalie para mim, eu preciso recebê-lo supostamente pronto. Mas então, assim, a gente sabe que demora a publicação e eles estão demorando para não publicar qualquer coisa. Então, os journals deram um passo para trás, tanto que eles mesmos aceitam preprint, tá? Todo mundo aceita. A única questão é que você tem que ler e você avaliar. Eu não vejo nada de errado com isso. E você deixar de aplicar uma terapia numa situação de uma emergência pública, porque não foi publicado, isso também é matar, tá? É... E é o mesmo que as 23h59 reclama disso, à meia-noite. Um caso que internou, tá vendo como não funciona? O paciente usou tratamento precoce e internou. Falou, peraí, ninguém falou que é 100%. E eu não estou defendendo o tratamento precoce em si, eu estou defendendo a justiça da ciência. Podia ser o ornitorrinco mostrando um benefício que ninguém está querendo ver. Aí você pega, você que exige tanta ciência, você pega um caso para falar que não funciona, então peraí, encontre-se, que decida se você quer ir para um lado ou você quer ir para o outro. Aí eu vejo uma comemoração sádica, uma perversa. Tá vendo? Aquele defensor morreu. Eu tô vendo isso. Tá me dando um nojo. Porque eu tô vendo que ninguém mais tá... As pessoas não estão mais preocupadas com a saúde. Elas estão preocupadas em detonar o outro. Essa luta veemente contra o tratamento precoce, como se fosse um grande problema, ela não é barreira para a vacina. Ela não é excludente. Eu sou super a favor da vacina. Eu, inclusive, estou defendendo até o Coronavac, mesmo com esses dados que eu questiono muito. Eu defendo porque só de reduzir a gravidade ela já ajuda muito. Eles não brigam entre si, mas os que defendem a corona e que não estão exigindo qualquer base científica, qualquer publicação, são os que exigem. Então, assim, por que, que você está criando barreiras com uma medicação barata, que não tem risco, não precisa falar de hidroxicloroquina? Eu quero só trazer que todos pensem sobre o assunto. Pensa, usar o córtex, tá? Sempre há tempo. Eu era uma pessoa que não era favorável ao tratamento precoce. Só que ficou na minha cara, eu levei na cara, deixando bem claro, eu levei na cara.
Como assim?
Eu não acreditava. Assim, eu não falava contra, mas eu não acreditava. Só que começou a dar muita diferença, ficou muito discrepante. Tanto que a gente conseguiu mudar o formato do nosso estudo em poucos dias. Porque estava ficando antiético eu continuar dando placebo. Ou seja, nós temos um trabalho aqui, desculpa... Mas é um trabalho que hoje é considerado um dos melhores trabalhos mais bem desenhados do mundo em COVID precoce. É o primeiro trabalho realmente em grande escala que está avaliando COVID precoce. Isso não sou eu falando, posso mostrar todos os e-mails de britânicos, NHS querendo conversar com a gente. Então não é Brasil, outra coisa. Tratamento precoce não é só Brasil que fala, isso é outra falácia. Se quiser eu troco, eu estou na comissão do pessoal da OMS para ivermectina. Nós submetemos um trabalho para estudar ivermectina em altas doses. Então, assim, é um trabalho que está bem desenhado e a gente viu isso e ficou ético. Então, por um lado, eu estou demonstrando aqui que eticamente até questionável eu continuar dando placebo de tão gritante que foi a diferença. Pelo outro, eu tenho pessoas que eu tenho que lutar para convencer a salvar vidas, porque a gente mostrou essa diferença. Tá? Então, assim, a questão é que eu não tenho mídia para mim, não, eu não tenho uma, ninguém na mídia vem procurar, que estranhamente, tá? A gente publicou esse diagnóstico clínico que vai ajudar muita gente, ninguém procurou. Existe uma narrativa que eu sei que tem uma questão com o governo atual, não deveria, tá? Mas eu tô vendo que isso tem falado mais alto. Então, assim, me causa muita estranheza tudo, e eu vejo cientistas, pessoas excelentes tecnicamente, que eu não sei onde elas estão se perdendo, Tem pessoas que não têm interesse financeiro e que tem assim, não tem comprovação, mas não funciona. O não tem comprovação, o não tem evidência, cai por terra. O que você pode falar para você ser honesto é falar, eu desconheço evidências, tá? Você finge que você não vê nada. Lembrando, de novo, até uma liçãozinha básica de metodologia. Qualquer ensaio in vitro já gera evidência. Não é evidência que você precisa para estabelecer uso, mas para um uso emergencial, para um uso de compaixão, que a gente foi perdendo a compaixão no início da doença, ao longo da doença. No início, o uso por compaixão ele era aceito, ele era discutido na TV. As pessoas se compaixonavam. Elas, eu não sei se as pessoas estão em burnout, estão em esgotamento. Hoje virou uma guerra, sabe? Eu fui ao hospital agora ver o médico detonando. Ele achou que eu tinha prescrito corticoide para um paciente do início. Ele veio dar uma patada. E eu falei assim, não, não prescrevi. Aí ele, não, eu falei, não, isso aqui foi prescrito por uma colega sua. Foi por uma colega sua aqui do hospital. Então, assim, tá muito feio. E tem me incomodado muito. Eu já pensei em desistir muitas vezes, porque a gente é atacado. Ninguém veio questionar sobre o tratamento, ninguém viu os resultados que a gente tem apresentado. Eu não tô nem. Eu tô pesquisando antiandrogênicos. Eles têm mostrado um grande resultado. Estudo duplo cego, não sei quem é quem. A coisa extremamente séria, sabe? Então, assim, eu me sinto completamente desprestigiado, porque eu não vejo ninguém em mídia, ninguém, ninguém, Leda. Eu, sinceramente, eu vejo gente sem qualquer relevância científica, mas porque fala a favor do que querem ouvir, sabe? Será que não existe uma
Mas
outra forma?
essa é a marca. Está se procurando pessoas que falam o que você quer que elas falem. É o que a gente, jornalismo, a gente brinca muito que a pessoa sai da redação com a matéria pronta. Ela só quer as aspas. Então, eu tenho uma antipatia profunda do repórter que liga para mim, às vezes, quando eu me meto em alguma enrascada e sou obrigada a dar alguma entrevista, bota alguma coisa no Twitter que as pessoas reagem. Aí liga o repórter e fala... Não, eu só estou te ligando para você me dar uma aspa. Falo, Deus me livre, entendeu? Porque o cara não quer ouvir o que eu penso, ele só quer uma frase que se encaixa na matéria que ele já está pronto, entendeu?
Com certeza. Eu acho que o
Então
princípio
é
da
mais ou
ética
menos isso,
jornalística.
né? Você está indo na contramão do que as pessoas querem divulgar,
E
que é
assim,
que
eu
o
vou.
tratamento precoce não funciona, que a hidroxicloroquina é uma temeridade, que vai matar todo mundo, que não sei o quê. Então essa. Basicamente é isso, né? Ser contra. Agora, eu estou impressionado, e isso eu vi que você também está, e com muito mais razão que eu, porque você tem o conhecimento científico que eu não tenho, é por que essa raiva toda contra o tratamento precoce? Por quê?
Tem muita vaidade, tem muita vaidade, tem muito ego, assim, de não assumir, falar assim, eu errei. Eu tô falando, eu acho que o meu objetivo aqui é o seguinte: se você coloca os pontos, não tem por que você não tentar, mesmo que você não acredite. Parta da premissa que não existe comprovação. Ok, você não acredita, não existe comprovação, não tem evidência. Ok, se isso não faz mal, mesmo que você ache que não tenha nada de comprovação, e você não tem outra opção para usar e ele não faz mal. Não existe por que você não prescrever. Você fere o princípio da benevolência. E não tem princípio da não maleficência nessa história. Então, assim, lembre-se do uso por compaixão, mesmo que você não acredite mais nada. O que a gente falava no início não está errado. Ao meu ver, tá? Eu não posso impor essa opinião. Existe má prática médica na não prescrição nítida por conta desses princípios da bioética. Mas eu acho que sempre é um tempo, porque sempre se gerou muita confusão. Tudo que é falado muitas vezes, você vê as pessoas repetindo, 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 e elas acabam não parando para pensar. O efeito manada. Nós todos temos efeito manada. Eu tenho para muita coisa, todos têm. É o okay, que é normal, faz parte. Então, meu objetivo não é tacar a pedra em ninguém. Eu acabei tacando, mas para acordar. Opa, acorda. E outra coisa, não há nada de errado a pessoa fala assim: olha, realmente pensando sobre essa ótica, faz sentido. Eu acho que não tem nada de errado a pessoa falar isso, tá? Mas ela não pode usar da autoridade dela para ser desonesta. É interessante porque existe uma diferença entre liberdade de imprensa e libertinagem. As matérias ferem aquele princípio básico das duas versões. Desculpa, Leda, eu sei que é da sua profissão, mas é porque, assim, eu tenho visto muitas publicações, assim, sem eficácia. Então, assim, o jornalista deveria comprovar que não tem eficácia, mas usando tratamentos, usando. Eu não consigo, eu falo só assim, tem um quê de arrogância, né? Eu não consigo comprovar que não tem eficácia, tá? Você pode falar não tem comprovação, assim, à luz do que temos conhecimento, não há comprovação. Eu não consigo falar com tanta veemência o que eles falam. Aí tem um efeito chamado Dunning-Kruger. Já ouviu falar desse efeito? Dunning-Kruger é o idiota, é uma curva. O cara acha que leu alguma coisa, que ele tem a certeza absoluta que ele sabe tudo, e isso nós temos agora 200 milhões de brasileiros, 210 atualizados pelo IBGE. Aí você, quando você começa a estudar um pouco mais, opa, não é bem assim, tem mais coisa. Fala, opa, não sei nada. Aí quando o cara estuda, você nunca consegue ter o mesmo grau de absolutismo. Não é que eu estou relativizando as coisas. Na verdade, é um momento de relativizar para pensar assim, opa, por que que você é tão contra? Pare para pensar por que que você está agindo tão contra. A nosso tratamento, a gente, quando a gente instituiu, a gente queria fazer versus placebo completo. Não deu certo por conta da diferença. Acabou. Não teve como continuar o tratamento. Mas ninguém quer ouvir isso, Lino. Ninguém. Eles não estão preocupados, tá? Eu confesso assim, eu fiquei muito mal esses últimos dias, tá? Eu fiquei de cama, eu chorei tudo que eu não chorei minha vida, porque eu tô vendo pessoas morrendo e eu falo sem medo agora. Eu tenho respaldo científico, de novo, mais do que quase todos que falam contra. Eu estou estudando mais do que qualquer outra pessoa no Brasil, provavelmente, em número de pacientes, catalogando. E eu falo assim, estamos matando por divulgar contra o tratamento precoce. Se você não acredita, simplesmente não fale nada ou fala que desconheça. Não seja desonesto, tá? Só que, obviamente, isso que eu estou colocando, eu estou colocando o seguinte, comprove que não funciona, faça um estudo clínico bem feito, não seja desonesto de pegar trabalhos que, de propósito, aparentemente, estudaram pacientes hospitalizados e expandiram isso para precoce. Então, você pega o paciente hospitalizado que não iria funcionar o tratamento, você vê que não funciona e aí você expande. Aí, por outro lado, você vê outra coisa, por exemplo, um plasma convalescente, que custa aí 3, 5 mil reais e que nunca deveria ser usado em pacientes já hospitalizados, porque ele seria para tratar no início da doença e que só agora foi publicado no New England falando disso. E vendia para o paciente sem estudo, sem estudos. Primeiro, você deveria colocar o paciente no estudo. E são exatamente aqueles que clamam que o tratamento não funciona e que clamam que deveria só ser usado depois de estudos concluídos. Pode morrer milhões de pessoas, mas só após os estudos. É muita ironia. São os que venderam para os pacientes, porque os planos não cobriam com razão, e eles venderam sem qualquer estudo, e agora se comprovou que não só não funciona nessa fase, como ele pode gerar mutação no vírus e ser trombogênico também, causar trombose, para uma doença que já é causadora de trombose. Então, assim, existe muita contradição, muita incoerência, mas eu clamo para os colegas, tirem um pouco dessa raiva. Eu clamo por um mínimo de justiça, porque eu não estou recebendo o mínimo de reconhecimento por colegas. Ninguém tem, assim, fora um grupo de pessoas que tem me apoiado muito, tá? Muito mesmo. Pessoas incríveis que entendem essa questão. A questão é, não tenha por que não tratar até que se comprove que não funciona. Você tem que tratar até que se comprove que não funciona. Foi igual o erro da máscara. Eles só resolveram pôr a máscara no pessoal na OMS depois que se comprovou. Aí já espalhou o vírus. Você tem o princípio da segurança, tá? Eu prefiro não chegar de outra forma. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que hoje gritam contra, e é engraçado que eu vejo pessoas que falam a favor da vacina, eu vou vacinar como se fosse uma indireta contra o tratamento. Não é. Eu sou a favor de vacina, maravilhoso. Não tem problema você também ser a favor do medicamento. Eu sou a favor de tudo. Eu acho que o vírus ele é muito forte para a gente ficar fazendo competição entre modalidades.
Uma coisa não impede a outra, né?
Não impede. O vírus está ficando pior. A gente tem que lutar contra
essa
o vírus.
Essa situação de Manaus, o que, que você vê de saída para isso? Você vê alguma saída? O que, que se faz com Manaus?
Eu vou dar uma opinião.
Também eu fico pensando que se esse vírus é tão... fez a mutação e já está no Japão, vindo de Manaus, né? Já tem duas pessoas no Japão que, teoricamente, estão com vírus contaminados por essa mutação. Se ela se espalhar pelo Brasil, vai ser uma catástrofe. Maior ainda do que já está sendo em Manaus, que já é uma catástrofe.
Leda,
o que se faz para resolver aquela catástrofe e a outra que certamente virá se ninguém fizer nada?
Posso confessar, o vírus já está circulando, tá?
Hein? Já tá?
O vírus, eu tô te confessando aqui agora, não tinha comentado com ninguém. Deixa eu colocar uma coisa. Eu tô com alguns pacientes de Manaus que vieram. A doença é outra. Leda, o que eu viria no exame evolução em 7 dias, eu vi em 1 a 2. Eu peguei o primeiro exame, eu sou aquele clínico chato. Eu peguei o exame e falei assim, não é a mesma doença. Isso aqui não é. Eu tive que ser muito mais agressivo. Inclusive, eu tô montando agora um novo esquema de proposta terapêutica e o uso compassional, ele tem que fazer parte. A minha sugestão, tá? A minha sugestão, lembrando que é uma observação, uma hipótese, uma possibilidade, tá? Não é evidência. ou o pessoal chama de inevidência nível D, que é a opinião de especialista, era fazer uma terapia combinada bem precocemente. Porque em Manaus eu estou com dois problemas. Eu não sei se o vírus está evoluindo muito rápido ou se a primeira fase está tão silenciosa que a pessoa só percebe quando já está na segunda
Na
fase.
segunda. Ah, tá.
Tá, tem as duas possibilidades.
Mas
Então,
é
ao
mais
meu ver.
forte, mas com certeza é mais forte do que o Covid anterior.
Sim, porque eu estou vendo. Bom, eu estou te mapeando, tenho visto aí mais de 10 pacientes por dia novos, todos os dias, tá? O que que a gente tem observado é o seguinte: o vírus que foi o vírus do litoral, do ano novo, ele é um vírus que é mais transmissível, provavelmente, tá? Pela minha observação, e ele está dando maior aumento de uma proteína inflamatória chamada VHS, tá? Mas ele não está tão pior assim, ele está dando mais sintomas nos olhos, ele está dando dor nas pernas, tá? Eu até. Numa coisa lúdica, eu falei, é vírus coleção verão 2021, né? A mutação dele. Tá. O de Manaus, ele está vindo com níveis de PCR. PCR é proteína sem reativo, ele não é o PCR do nariz, ele mostra um marcador inflamatório. Em níveis, literalmente, 4 a 5 vezes maior e 2 a 3 vezes mais rápido de acontecer do que do outro vírus, tá?
Meu Deus.
O Manaus está um grande problema e pode se espalhar para o Brasil inteiro. Minha preocupação é a seguinte. Será que a vacina vai pegar essas novas cepas? O quanto vai pegar? Se ela pegar parcialmente, já que ela está produzida, já adianta bastante, porque só de amenizar a doença eu já fico muito feliz, tá? A nossa proposta é combinar a terapia. Leda, a gente fez um trabalho que está em revisão, esse a gente não pôde publicar em preprint porque o journal não deixava. Você sabe o que que a gente encontrou? Numa análise que chama análise de regressão logística multivariada. O que que é isso? Você isola todos os outros fatores e vê só aquilo. Então, ele me determina que influencia ou não, tá? Que quem o remédio A versus remédio B versus remédio C funcionam iguais, mas quando você combina A mais B é melhor do que cada um isolado, e quando você combina os três é melhor que dois. Então, a doença, ela, igual ao HIV, lembra do HIV? As pessoas precisam lembrar da
Claro, é o
história.
coquetel do HIV, né?
Exato, exato. Você não vai ter um medicamento único que vai fazer um milagre. E nenhum remédio, quando você fala que funciona, significa que é 100%, tá? A gente dividiu os pacientes entre até 3 dias, 4 a 5 dias e mais 5 dias de sintomas, análise. Deu muita diferença. A eficácia caiu exponencialmente, tá? E aí, o que que acontece? A combinação, igual vai ver, só teve resultado em estado em estudo quando você combinou moléculas. Então, não tem por que aqui você não discutir a combinação. Nossa, mas é muito agressivo. Não, agressivo é você não fazer nada. Eu acho que a passividade ela é agressiva. O silêncio, a inércia, eles são agressivos. Vem no paciente que é de alto risco, mandando ele para casa, para quando ele piorar, você fazer alguma coisa. Pô, você tem umas opções que não vão fazer mal pro cara. Ah, não sei se funciona, tudo bem, não tá na hora de esperar o cara morrer, não dá para esperar o cara morrer para você avaliar um estudo clínico. Isso é uma questão humana, não é esquerda, não é direita. É uma questão humana. Tá, o que eu clamo é enxerguem sobre esse ângulo, não enxerguem só sobre o ângulo, não tem comprovação. Tirem essa partícula adversativa sem comprovação científica. A vacina não tem comprovação científica. Vacina só tem comprovação científica, só pode chamar de comprovação depois de um ano, tá? E de verdade. Então não tem. Então eu vou falar, sem comprovação científica, a vacina está sendo vendida no mundo inteiro, gastando horrores. Não, mas de novo, eu não sou contra ela. O que eu sou contra é essa desproporção. Se você tem autorização de uso emergencial para vacina, se você abre exceções para vacina, por que que você não pode abrir exceções para medicação? De novo, lenda, não tem como. É mais de US$ 1 bilhão para você gastar num estudo clínico para gerar evidência 1A. Você só gera evidência. A medicina caiu na própria armadilha. Qualquer pessoa que sabe bem medicina baseada em evidência, a que sabe até a primeira página, vai falar isso. Tá? São os superficiais, aquele QI mediano. Aquela pessoa que ela é um pouco mais limitada, ela passou num bom vestibular de medicina, mas ela ficou presa, os protocolistas, tá? Normalmente você vê quem destoa de QI um pouco mais alto é quem entende. Você tem aqueles que têm QI mais alto, mas que preferem ter paz do que ter razão. Também não estou aqui para julgar. Tem muita gente que fala comigo no privado, ou que até pensa, mas não fala nem com a sombra sobre isso, tá? E a gente está aqui, eu estou defendendo, porque foi uma coisa que gritou para mim. Eu me escorreguei na própria questão. A única diferença é que em vez de eu falar mal, eu falei, vamos avaliar. Tá. Tem a questão de recrutamento. Você não consegue recrutar as pessoas para testar placebo porque as pessoas no fundo querem. Então, assim, a gente está fazendo testes, comparando diferentes modalidades e fazendo terapias adicionais. Tá? Nós estamos com um grupo de controle de pessoas não tratadas e cuja diferença ela continuou gritante. Tá? Até que chama atenção, chama até mais atenção do que deveria. Quando a gente vê as diferenças, assusta, tá? Mas, de novo, você não pode pegar um paciente que está na fase 2. Eu estou com problemas, por exemplo, o número de pacientes piorando nos dois braços está aumentando, que está precisando de terapias adicionais por conta do vírus. Mas, assim, um braço está muito diferente do outro. Eu não sei que braço é o que braço dessa última pesquisa, ainda não sei. Mas, assim, eles estão piorando, então a gente está vendo que o vírus está piorando em si. Mas então, isso até isso é um viés na análise científica. Se eu comparar tempos diferentes do vírus, eu às vezes não vou ter a mesma eficácia terapêutica. O nosso próprio score clínico que a gente criou, que é o primeiro score clínico do mundo, é validado e publicado, que só usa parâmetros clínicos, que a gente tem notícia, ele é um score que vai perder sua eficácia com o tempo, então a gente continua avaliando. Porque tem que pensar o seguinte: quando você tem um sintoma, você não tem mais nenhum outro vírus circulando igual ao COVID, o SARS-CoV-2. Não tem. A máscara ela é até mais eficaz para outros vírus e para bactérias do que o Covid. Menino não ficou ranhento esse ano. A gente teve diminuição de outras pneumonias. Houve alguns benefícios. E eu não sou contra a máscara. Eu acho que a máscara ela reduz a exposição à carga viral. Então, mesmo que você pegue, você sendo exposto a menos carga viral, você tem a doença menos grave. Tá? O que eu sou contra a máscara é você ter que correr de máscara às 6 da manhã sozinho fora. O vírus não se espalha lá fora. Quer dizer, até o modelo anterior. Eu acho que esse vírus está transmitindo mais, talvez passe, tá? A gente tem que pensar muito bem, a gente tem que repensar a COVID, e repensar do diagnóstico, e repensar todos juntos, e repensar essa briga, e repensar essa luta contra o tratamento. Leda, eu não, eu tenho a mesma pergunta, com todo o conhecimento científico que eu acho que eu acredito que eu tenha. A sua pergunta eu te falo com total tranquilidade, ela faz mais sentido que nunca. O porquê essa luta contra? Ah, porque o cara. Aí eles partem da premissa assim: não, porque o cara vai deixar de procurar tratamento. Ele já deixa de procurar tratamento em hospital porque pedem para ficar em casa. Ele não vai deixar de procurar alguém se ele piorar. Ele não vai substituir terapia. Ele não vai. Você não vai deixar de fazer uma coisa porque você está fazendo tratamento. É uma questão adicional, tá? Então, assim, não tem. Eu me revolto um pouquinho porque. Eu confesso que você vê a palavra genocídio ele é muito forte, mas eu prefiro acreditar que não há uma intenção, uma má-fé tão grande, que talvez seja uma forma de enxergar que não esteja sendo colocada dessa forma. Mas as pessoas estão tão reativas que se ela não estiver aberta a entender, você não adianta colocar. E eu vi isso até de pessoas muito inteligentes acontecendo. Por isso que eu acho que não é uma questão só de quem é mediano. Tem pessoas muito boas que estão um pouco mais cegas aí.
E você acredita em profilaxia? Você acredita de alguma maneira que tomar ivermectina, alguma coisa dessas pode prevenir, aumentar a carga de vitamina D, ou tomar mais zinco, ou sei lá, você acredita em alguma coisa desse tipo para prevenção?
Eu acredito que é da mesma forma que a vacina. Ela pode. Primeiro que a ivermectina, o pessoal discute muito quinzenal. Aqui não estou para passar nenhum tratamento, mas se para fazer sentido, ela teria que ser, na verdade, semanal ou a cada 10 dias no máximo. E não o tal do quinzenal. Quinzenal você teria que. Eu brinco assim. Mas, de novo, a intenção de todo mundo é muito boa, tá? Assim, quem tem. Mas o objetivo é o seguinte: eu acredito que ela funciona até mais profilaticamente do que como tratamento. Por quê? Porque ela já vai estar presente quando o vírus começar. Aí ele não entra. Mas isso aqui é uma mecanisticamente explicando. Ela tem o mesmo papel que a vacina, do sentido de, mesmo que você venha pegar, ela seja mais leve. Esse é o ponto. Então não tem por que você ser a favor da vacina e ser contra a ivermectina. Ah, não tem evidência. Sim, quando você não tem estudo, não tem evidência. A gente está seguindo vários pacientes. Dos pacientes que tomaram semanal, nós temos um N de mais de 150. Eu não tive nenhum paciente que ficou moderado ou grave. Tá, dos que tomaram semanal. Tá?
Os que
Mesma coisa.
tomaram semanal, ninguém ficou moderado nem grave.
Não, ninguém. Zero, zero, zero. Da nitazoxanida, que é o Anita, a gente também está testando, tá? Eu vou colocar uma coisa, a ivermectina, ela funcionou menos no nosso estudo do que os outros dois. Mas eu acho que ela era subdose, ao nosso ver, é uma subdose. Esse é o trabalho do OMS que a gente está fazendo. Hoje, até uma primeira mão contar uma. Não é mais segredo. Enviamos uma carta para a OMS, para o CDC, até para a FDA também, para todo mundo, explicando que nós temos de evidência, solicitando uma exceção de uso para ivermectina, tá? Junto com o britânico, com o Andrew Hill e com todo mundo mais. Tá? O que a gente viu é que quanto maior a dose do remédio, maior o resultado. Então tem uma curva dose-resposta. Nós estamos esperando uma aprovação do CONEP para iniciar um estudo com altas doses de ivermectina. O estudo vai chamar Ivakov, High Dose ivermectin for against COVID-19. É um estudo para avaliar se funciona. Por que dose alta? A gente tem segurança com essa dose, a gente vai acompanhar. E se não funcionar com essa dose, não funciona com nada. Pode ser que não funcione, não sei. Mas até que a gente comprove que não funciona, eu usaria. Eu não vejo por que não usar. Eu não vejo por que esse ataque ao Ministério da Saúde que permite. Eu não vejo por que o ataque a alguém que tem autonomia. E é de me causar muita estranheza que, se de fato isso aí, essa carta acontecer 10 vezes, o que motiva 10 ex-presidentes da CREMESP, eu não sei se eles não estão enxergando sobre uma outra ótica. Às vezes eu acho que eu fiz medicina em Marte, que a minha base científica tem outro lugar, porque ela é uma base científica, mas ela é aplicada a seres humanos, né? A gente tem que lembrar que nós temos situações de emergência que as vidas não voltam, né? E que você tratar precoce não mata ninguém, tá? Tá rolando algumas charges de extremo mau gosto aí fora. Ah, papai, o que você fez para salvar? Ah, filho, eu tomei hidroxicloroquina. Aí eu acho que a irmã falou assim, tá falando sozinha? Tipo, como se ela estivesse falando com o espírito do cara que morreu. Assim, eu achei de extremo mau gosto, é de uma arrogância e de uma falta de humanidade. É igual eles comemoram, você vê a vibração de alguém que usou o tratamento e morreu. Eles vibram, tá vendo? Morreu, não adianta. Então, assim, você nota pelo tom da escrita. Entendeu? Então, assim, aonde fomos parar com isso? O que eu quero chamar a atenção de todos é o seguinte: se você está fazendo isso, para, pensa se isso realmente é certo de ser feito nesse momento, se você realmente quer fazer parte desse julgamento, dessa pedra toda, tá? Então, assim, o que eu chamo, o que eu clamo é: reconheçam, sejam um pouquinho mais imparciais, analisem de forma coerente tudo. Tá? Em vez de tacar pedra, veja no que vocês estão tacando pedra. É, não há nada de errado de você dar o braço a torcer. É o tempo de uma humildade. Humildade e humanidade andam juntos. Tá? Humildade e humanidade não permitem extremismos, não permitem você subir subir no salto e falar não existe, não comprovado, não funciona. Tirem isso. Não, é muita arrogância. Eu não consigo falar não funciona. Eu mesmo, com toda essa falácia da apresentação do governador, eu entendo a pressão que eles fizeram. Eu consigo entender a perspectiva deles de terem publicado para tentar forçar. Porque eu sei que 50% é melhor que nada. Ah, não vai dar. Não, claro, vai ser mais uma das medidas. Eu não tenho nada contra. Mas se você está falando aqui, não faz sentido você exigir o que você não exigiu desse outro lado.
Por quê, né?
É, e eu te falo com total tranquilidade, assim, a gente tá vendo muita diferença. É, a gente tá muito difícil. E você vê que você é silenciado, que você não tem voz, tá? É, uma parte teoricamente, a esquerda tem, ela assume o papel de dar voz às pessoas, mas ela só, não sei se ela só dá voz. E eu tenho, a partir de algumas ideias bem sociais mesmo, tá? Então, não se trata de direita ou esquerda. Se trata de dar voz de verdade, a pluralidade verdadeira, e ouvir. E eles não estão ouvindo, não estão. Eu queria conversar, mas de boa, com uma tranquilidade com qualquer um deles, para tentar, vai que eles me trazem alguns argumentos que não são esses, porque esses eu já trouxe, que falem assim, eu falar, opa, realmente eles estão certos, eu acho que eu vou rever esse ponto, eu não tenho nada de errado em fazer isso. E nenhum de nós temos que ter. Inclusive eles têm que saber que tem uma forma diferente de enxergar a coisa e que não existe... medicamente errado para escrever aí. O que existe é, o que está errado é imposição, é coerção para quem prescreve, isso está absolutamente errado. Ameaças igual a essas cartas, é, você, mesmo você não ferindo a maleficência e você querendo exercer a beneficência, você ter esse tipo de pressão, isso precisa ser muito bem, isso precisa de um pedido de desculpas formal, eles precisam rever o que eles estão colocando, porque isso pode beirar um crime indireto, talvez, tá? Você exigir, porque você tem uma autonomia do médico, você tem evidência preliminar, você não tem evidência contra para tratamento precoce, mas quando falar precoce, gente, vamos ler o que é precoce de verdade. Nada do paciente que já está mais grave. E usar de forma conveniente para você falar que não funciona, tá? Então, assim, nós vimos com a dutasterida, que é uma medicação antiandrogênica, uma redução do tempo de doença por quase 50%. Nós vimos uma redução de mais de 80% no vírus no sétimo dia. Nós tivemos quase 90% dos pacientes curados com 7 dias de tratamento, tá? Então, assim, tá muito difícil dizer que é o acaso. Tá muito.
Mas isso tudo você está dizendo com com aquele coquetel, com a azitromicina?
Com coquetel. O nosso coquetel, ele era nitazoxanida, que é o Anita, mais azitromicina, mais a dutasterida, tá? A do espironolactona em doses mais altas também confere um excelente benefício. E nós estamos agora com esse outro, que é a proxalutamida, que aí eu já ouvi também, ele quer vender remédio. Esse remédio a gente assinou um acordo, eu assinei um acordo antes de testar no Brasil, de se for ser vendido aqui, ele vai custar $6. Segundo, se ele for aprovado para uso emergencial, mercado preferencial Brasil. Então foi um acordo que eu assinei como condicional para eu estudá-lo aqui. Tá, então, assim,
como é que chama esse remédio?
Esse chama proxalutamida. É uma medicação que é para câncer de próstata e agora está sendo testada para câncer de mama.
Caramba.
E alguns querem testá-lo para cabelo. É interessante, né? Porque não tem nada a ver um com o outro.
Para cabelo? Para queda de cabelo?
É. Mas aí seria o uso de microagulhamento. Mas isso aí eu não tenho tanto conhecimento assim, sabe? Mas o importante é o seguinte. O Covid é um vírus complexo. Ele não tem dó. Não tem porque tem que ter dó contra ele. Essa dó toda que a gente está tendo, o vírus, 99% das mortes da Covid foram por falta de tratamento e não por excesso. Foram por falha, por perda do timing. Isso eu falo com total tranquilidade. Vídeo nosso paciente. Paciente que tratou depois do quinto dia teve uma resposta muito pior do que os que pegaram os três primeiros dias de sintomas.
O timing, então é fundamental no Covid, né?
A gente viu como principal preditor de resposta, mais do que droga A ou B. Leda, nossa conclusão com o nosso trabalho todo é mais o número de drogas do que A, B ou C, então é a combinação, mais do que uma versus outra. Lembrando que o vírus ele usa vários mecanismos de ação, então não tem por que você atuar só em um mecanismo e achar que vai ter toda a resposta. E o timing como o melhor preditor do que qualquer um desses. Então, assim, a gente perde o paciente por falta de tratamento, a gente perdeu muita gente no início por falta de uso de corticoide, tá? E somente aqueles que usavam corticoide nas UTIs por racional, que eram criticados, e que salvaram gente desde o início.
E foram muito então, criticados. Assim, eu conheço médico que quase foi proibido de trabalhar por causa disso, de usar o corticoide.
Não, então, Já na segunda fase. Não, e outra coisa que estão fazendo com a medicina, eles estão pegando os achados observacionais e jogando a zero. Eles estão dizendo que nunca se prestou nada do que se faz. Por exemplo, você sabe que se você pular de paraquedas, não existe evidência de que se você pular do avião com paraquedas, você se salva em relação a quem não pula. Porque você nunca jogou duas pessoas, dois grupos, uma parte, todo mundo com a mala com o mesmo peso, para ninguém saber quem está com ou sem, e uma parte abriu, não abriu e viu diferença na morte. Então, em tese, você não tem evidência necessária para você pular de avião de paraquedas. Ah, é muito diferente porque é óbvio que vai morrer, a plausibilidade é nítida. A diferença é que a plausibilidade não está tão distante assim na Covid para você não usar, tá? Eu estou defendendo sim, não é uma questão de pró-tratamento, não é pró-presidente atual. Eu poderia ter o ornitorrinco na presidência, tá? Não estou falando mal nem bem. A questão é que você, porque você não gosta de um presidente, não gosta do político que está ali, você comemorar o problema, você não aceitar só porque aquilo foi falado, por mais mau uso, eu digo o seguinte, a palavra saudade, que não tem tradução, mas a palavra ranço também não tem tradução para outra língua, pelo que eu sei. Eu entendi a questão do ranço de quem não gosta. Ok, mas abra. Eu sei que o mau uso, a mal utilização política, ela pode atrapalhar a publicação. E atrapalha, os caras ficam com medo, tá? Mas disso para você lutar contra, você está lutando contra aquele político que está ali ou você está lutando contra o tratamento porque ele representa aquele tratamento? Mas será que você não está, sem querer, lutando contra algo que pode vir ajudar? Ah, mas não ajuda porque não tem comprovação. Ok. Pode afirmar que não ajuda. Você não pode afirmar que não ajuda. Você pode afirmar que não se sabe se ajuda. Mas se você não sabe se ajuda, mas mal não faz, tá? Você não tem por que você não usar por custo baixo, porque você não tem outras opções. Se você tivesse outras opções, ok. Uhum. Mas você não tem. Eu não entendo. A gente está no meio de uma pandemia. Aí você vê gente falando agora, não precisamos ser tão cientistas na hora de aprovar uma vacina. Ok, então por que essas pessoas não falam isso também quando você está no outro? Você tem que ser coerente. Você tem que ser coerente entre a sua conversa. Ah, mas a pessoa está internou.
Primeiro você tem que ser cientista, depois você não tem que ser tão cientista.
Depende porque depende se
aquilo vai... Só porque te interessa.
Eu confesso de estar um pouco revoltado, eu penso até, normalmente eu sou um pouquinho mais tranquilo, eu sou muito ponderado, tá? Mas assim, tem questões que elas ficam muito nítidas, mas se você não quer enxergar, você sabe que existem parte das doenças hormonais, da endócrino, que o problema não é a produção do hormônio, você não tem receptor. O hormônio é tudo que as células se comunicam. Elas se conversam através de hormônios, uma com a outra ou até ela com ela mesma. Às vezes ela tem monólogo. Ela libera o hormônio para fora, às vezes nem libera e ela fala com ela mesma. Mas você só consegue conversar se a outra tiver um receptor. É como se fossem os olhos. Se ela não tiver, tem muita doença no endócrino, que o problema não é a produção hormonal, é que você não tem receptor. Então o corpo é cego. As células são cegas para aquele sinal. É a mesma coisa aqui. Se você não abrir o olho, se você já der aquela paulada, se você já der aquele chilique, que eu chamo de subcortical. O que é subcortical? Você já chilica, a informação não chegou no córtex, ela parou ali no tálamo, ali no meio. Porque você chilica contra e você não consegue responder. Ou você joga o mesmo argumento sem ter ouvido e parar de refletir. Então, uma forma de você pedir para as pessoas refletirem é, pergunte, será que realmente faz sentido não usar, mesmo você não acreditando na doença, que tenha comprovação, já que não faz mal e a doença faz mal em si, mas o risco é baixo, a maioria vai evoluir bem. Não interessa que a maioria vai evoluir bem. Você trata por outros motivos. Primeiro, pós-Covid, 70%, 80%. Nós vimos uma redução de mais de 90% na prevalência de pós-Covid com tratamento. Nós estamos com esse desfecho. Então, quem é baixo risco, eu não trato só para evitar a morte. Segundo, eu reduzo o tempo de transmissão. Terceiro, eu não sei quem vai ser. Se você for tratar medicina base em percentual, você não dá remédio para nada. Você precisa dar remédio para quase 100 pessoas para você ter uma beneficiada com uso de remédio para colesterol. Se você for tratar medicina com a medicina do percentual, você não dá remédio para nada. Então, você tem que avaliar o impacto social daquilo, que é muito mais alto. E você tem redução de custo de saúde pública, provavelmente, com o tratamento. Então, não faz sentido para um governo também não adotar vendo sobre essa ótica. Então, eu não entendo essa crítica que eles fazem ao governo, tá? Eu tenho minhas próprias críticas às políticas ali, questões ideológicas. Não vou trazer isso à tona aqui, que eu acho que vai trazer... Não cabe, mas, assim, até a forma como o governo também, eles assim, estão fazendo um ótimo trabalho em determinados sentidos, mas também não ouvem 100%. Talvez eu não tenha a fama que eu deveria, talvez, exigir, eu não sei, de fazer, estardalhaço. Mas, assim, essa forma de enxergar, fala assim, olha, ok, pode você não acreditar, mas dê o remédio até que se comprove que não funciona. Mas eles não colocaram em nenhum momento dessa forma. Então, talvez, e eu tentei colocar isso para eles, mas, então, tem questões ideológicas que acabam formando um time, que você tem um viés de confirmação, então você só conversa com pessoas que são a seu favor, fica fácil você discutir, né? Porque, em vez de
você ouvir... fala com seus pares, né?
E você fala, exato, você fala para dentro, né? Então, assim, não é que eu seja contra, talvez você precise aprimorar isso. Então, a gente precisa quebrar a barreira dessa imensidão de pessoas que falam contra, para poder abrir os olhos. Porque, assim, eu confesso, eu sei que vai ter gente atacando, mas eu não vou. Eu acho assim, poxa, que bom que você viu. Eu fico muito feliz que você tenha visto, que não fosse, que pode ser enxergado de outra forma, que pode ser que venha a funcionar, que não é zero ou 100. Se você amenizar a doença, já está legal. Igual a vacina. Se a vacina tiver um 100% de eficácia para amenizar a doença, eu também já estou feliz.
Mas a vacina está muito complicada, porque tem uma epidemiologista, o antagonista, naquele site, falou com uma Simone Denise Garret, que é vice-presidente do Instituto Sabin. Ela calculou a taxa, e tem um grupo de estatísticos do Rio de Janeiro, de uma universidade no Rio, que também chegou a essa mesma conclusão. Que está em torno de 49% a eficácia da Coronavac, e não 50,39%, entendeu?
O que eu acho que é um
tem
ponto
essa
importante...
discussão agora à noite, acontecendo agora. O antagonista está botando isso no ar agora, e esses estatísticos do Rio de Janeiro falaram tipo 6h30, 7h da noite, 5h30 da tarde. Eles fizeram uma conta.
Sim. Não, eu mesmo fiz a conta.
Eu não sei explicar direito. Mas eles concluíram que não chega, que está em 49% a eficácia da vacina da Coronavac.
Eu fiz essa conta.
E aí
também.
Amanhã vai ser essa a discussão, né?
A questão toda é o seguinte: o primeiro ponto é o que você chama de eficácia? É não pegar ou é você reduzir caso grave? O problema é que o desenho dessas vacinas, eu não gosto de criticar, mas o desenho delas não foi feito da melhor forma. Não foi um desenho para mostrar que você. Que não foi um desenho do estudo para mostrar o que precisava ser mostrado com ela. Na prática, eu vou defender a vacina agora, mas não estou defendendo agora. O meu objetivo não é ter só 49% de eficácia. O meu objetivo é eu ter uma eficácia, é eu prevenir pessoas que piorem. Se eu tirar as pessoas do hospital, eu já estou muito feliz. Eu acho que falta transparência, muita. A gente vive, é muito fácil você chamar de quem está questionando a vacina, porque você não pode questionar, né? Se questionando, você é uma heresia, né? Assim, viu? E eu vi, eu fui muito atacado quando eu questionei. Muito. Então, assim, a própria dificuldade, a própria incapacidade que eles têm de receberem questionamentos, você tem 50% da população, ah, Brasil, não tem nada de Brasil. Tirem essa síndrome de vira-lata. Eu falo com total tranquilidade, nós estamos entre os melhores países do mundo na qualidade de atendimento e de cuidados médicos. 50% da Espanha não quer tomar, da Inglaterra. Um número gigante de profissionais da saúde dos Estados Unidos não quer tomar. Ah, é muito fácil chamar todo mundo de anti-vaxxer, de antivacina. Não. Você tem que parar de ficar cego para a situação e enxergar. Se tem 50% das pessoas questionando, é porque existe alguma falha, no mínimo, na comunicação. E parte dela é transparência. Então, seja honesto e fala assim, olha, a gente não tem um estudo a longo prazo. Mas pode ser que ela não venha a funcionar. Pode ser que ela não funcione. Mas a gente está testando tendo em vista a emergência da situação atual. Você tem que ser transparente, tá? Então, você tem que deixar tudo, colocar isso tudo para fora. De novo, vem aquele questionamento. Então, por que não fizeram isso com os tratamentos, né? Por que você exigiu do tratamento e agora não se exige da vacina, né? Então, você tem essa questão toda para você tentar trazer um pouco da... Porque, senão, você fica suando forçação de barra. Você fica suando... Então, as pessoas, a falta de transparência, ela mata, né? Você não sabe o que você está tomando. Parece uma coisa imposta. Ninguém vem esclarecer a público. As pessoas fingem, entendeu? Então, é natural. Então, para de atirar pedra em quem está questionando a vacina e para de entender por que estão sendo questionados. Se 50% das pessoas estão questionando, não é à toa. Uhum. Então, a gente tem essa...
E se ela pode ajudar, assim, pelo menos, mesmo com 49 ou com 59 ou com 60 ou 78, ela pode ajudar a doença não ser tão grave.
Pode. Não tem como gerar significância estatística para avaliação de doença grave. Eles colocaram que preveniu 100%. Aquilo ali foi uma outra, ao meu ver, desonestidade da apresentação. Se não teve quase evento em nenhum dos lados, eu não tenho. Quando, se eu apresentasse aqueles dados na forma de tratamento precoce, eu ia ser esquartejado cientificamente. Tá? Eu ia. Imagina que ia falar, preveniu 100% dos casos porque não teve ninguém. Sem comprovar, sem comparar com alguém. Se eu tenho um N0 versus 0, eu não tenho como afirmar que preveniu. Inclusive, eu estou com esse problema, porque nós temos alguns trabalhos em que está todo mundo muito bem, então eu não gerei significância estatística. Isso a gente vai deixar claro no trabalho. Não gerou significância estatística porque ninguém piorou. Mas falar que preveniu 100%, você teria que comparar com um grupo que não preveniu. Então, assim, é uma outra desonestidade que gera, no mínimo, desconfiança. E aí você acaba deixando de ter uma adesão à vacina porque você gera desconfiança. Então, eu acho que é um momento que a gente precisa clamar por transparência, tá? Todo mundo precisa clamar por transparência. Desculpa falar tanto, viu, Lenda?
Não, tem muita imagina. Coisa que eu não trouxe. Eu estava a fim de te ouvir mesmo. Era esse outro lado da questão que eu queria colocar mesmo. Eu acho que a informação é uma moeda. Quanto mais a gente souber e mais visões diferentes a gente tiver chance de compartilhar, melhor a gente vai lidar com isso. Porque isso vai demorar a saída da nossa vida, né? Esse tal desse Covid.
Talvez ele vire endêmico, vai. Eu acho que ele vai virar uma endemia. Ele vai virar parte de todos nós. É mais um vírus circulando, sabe? Então, assim, a questão do uso de máscaras, assim, há alguns hábitos que vão mudar para o curto prazo, mas ao meu ver, eu vou dar uma opinião, se o vírus se tornar leve em todo mundo, talvez o uso de máscara possa se tornar opcional, a gente possa rever, tá?
Você não pode
ouse questionar, né, a máscara, por exemplo, tá? A gente não está tratando de outras questões, enfim. Então, assim, é muito difícil, porque nós temos uma ciência totalitária. E, ao meu ver, a ciência ela é tudo menos totalitária. Então, nós estamos exercendo uma anti-ciência, uma anti-ciência mascarada de ciência, tá? As pessoas mais inteligentes que eu conheço, elas não batem contra nada de uma vez. Elas não têm essa reação, elas refletem, elas buscam o racional e elas permitem trazer exceções ou trazer argumentações ou entender a perspectiva do outro. A ciência, ela é observacional. A gente jogou o nível de importância das observações médicas a zero. A gente fingiu que nunca tiveram qualquer importância. Então, assim, isso é muito preocupante. Você pegar todo mundo que tem observado e você levar a zero a observação de médicos. Não estou colocando que eles comprovam, mas para fortalecer a hipótese, isso é extremamente importante. Você pegar, por exemplo, tem a questão que eles compararam os países da África, né? A África deu lá embaixo, então a África é porque toma mais remédio. Não, existe um viés aí. A África tem uma expectativa de vida menor e a doença ela é exponencial com a idade em termos de risco. Mas mesmo ajustando para a idade média, para a mediana da idade afetada, você tem a África sendo muito menos afetada. Ah, tem variantes, tem variantes geográficas, genéticas, etc. Beleza. Mas ainda assim, ele não explica tudo. Será que eles têm uma hiperexposição ao pior saneamento básico, que melhora uma resposta, diminui uma resposta inflamatória? Pode ser, mas não dá para isolar um do outro. Mas não dá para você também não afirmar que não tenha qualquer papel do uso indiscriminado, por exemplo, de uma ivermectina ali. Então, assim, de novo, você tem que ajustar para a idade, você não pode simplesmente afirmar que a África tem menos resposta de remédio. Isso também cai para o outro lado da ciência, anti-ciência também. Você teria que ajustar. Mas você não trazer uma hipótese a partir dessa observação, você não permitir que essa hipótese venha à tona, é também, no mínimo, preocupante para quem é cientista de verdade, tá? E essa pandemia está ajudando a revelar isso.
É. Não pode tapar o sol com a peneira, né? Tem que deixar tudo vir à tona.
Não pode tapar o sol com a peneira de forma alguma. Você tem, por exemplo, você tem inúmeros exemplos, assim, não tem. Você tem um problema na sua frente e você não tem solução, você tem que lançar a mão do que você tem. Então, assim, eu tenho N questionamentos para trazer aqui, assim, tem N novidades que a gente encontrou, coisas mais científicas. Por exemplo, a gente viu que a gente não necessariamente precisa de tomografia. A gente encontrou um marcador no exame de sangue que prediz quem vai evoluir mal ou não. A gente está encontrando, tem uma série de achados.
E qual é esse marcador?
É uma coisa idiota. É uma coisa que custa aí R$3, R$4 para fazer, que é o PCR ultrassensível. Que é um marcador de... Porque o que acontece? A COVID, lembra que eu falei que ela é um cavalo de Troia? Ela entra silenciosamente, ela não altera o marcador. Tem muita gente que já tem esse marcador alterado antes. Tá? Mas ele, quando já tem alterado antes, ele bagunça a história. Mas ele não é um marcador de doença, ele é um marcador de complicação de COVID. Então ele antecede, pelo que a gente observou, ele antecede quem vai desenvolver lesão pulmonar. Então eu consigo talvez entrar antes, tá? Outros marcadores, por exemplo, a gente viu que a carga viral, ele me conta, de forma independente de qualquer resto, o quanto de um marcador de trombose vai subir. Já ajustado para todos os fatores, mostrando que o vírus tem uma ação direta para gerar trombose, não é via inflamação.
É aquele então, dímero, tá... D-dímero?
O dímero D, exato. O D-dímero, o dímero D. O dímero D, a carga viral do primeiro dia de doença, ele é um preditor independente do nível de dímero D no dia 7. Independente de todo o resto, você pode super bem. Ele em si me diz quem vai ter aumento de D-dímero. Então, mostrando que é uma ação direta do vírus nisso. A gente tem uma série de insights, só que esses insights, todos eles ficam silenciados. Isso poderia ajudar a população. Então, o que me revolta é não conseguir expor toda essa ciência que a gente está gerando, todo esse conhecimento que a gente está gerando.
Todos esses encontros e descobertas.
Por que alguém que está
estudando... Você não está conseguindo compartilhar, né?
Não estou. Eu agradeço demais, inclusive, estar aqui, ter voz, porque a gente não consegue, na pseudopluralidade, ter voz, né? Então, a gente aqui... Eu tinha mais alguns pontos para comentar que eu estou esquecendo, porque eu fiquei um pouco...
Mas vamos fazer uma segunda live.
Vamos, porque provavelmente...
A gente termina essa e faz uma outra daqui a uns dias.
Não, para mim vai ser um grande prazer, porque provavelmente a gente vai ter muito dado novo, viu, Lenda? Muito dado novo aí nessa história. Tá então, certo. Assim...
Então, eu já te pré-convido para uma próxima, tá bom?
Convite aceito, pré-aceito. Com certeza. Tá certo. Quando quiser... Eu acho que é uma questão de 2-3 semanas e a gente vai ter bastante dados saindo, tá?
Tá certo.
Não esqueça. Tá bom.
Então tá marcado. Daqui a 2 semanas eu te procuro.
E eu clamo a todos os cientistas, na hora de pesquisar qualquer terapia para COVID, precoce ou não, sempre olhem para o pós-COVID, porque o pós-COVID mostra muita diferença. Não adianta a gente se preocupar só com mortalidade. A prevalência de pós-COVID se reduz produtividade. Você aumenta, você tem sintomas de. Você tem desde o brain fog, você tem um síndrome que parece uma síndrome de fadiga crônica, tá? Você tem uma recuperação não completa. Isso, qualidade de vida, importa também.
Tá? Claro,
então, certeza. Você não fazer nada para esperar a evidência, você permitir uma população toda evoluir para isso, a evidência, se quiser entrar no meu superprint, tá? Podem entrar lá, tá ali livre. Se quiser fazer crítica, eu sou super bem-vindo à crítica, eu até gosto, porque eu ajusto. O preprint, que essas publicações pré-publicação, eles têm o papel também de serem melhoradas por colegas cientistas, tá? Então, tá assim, certo. Eu clamo para a ciência de verdade. Leda, muitíssimo obrigado, viu?
Obrigada, muitíssimo eu. Obrigado mesmo. Imagina, até daqui a 2 semanas.
Tá até bom? Daqui a 2 semanas. Um grande abraço, viu?
Abração para você.
Tchau.